no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 4 de julho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, tarifa social.
Mudanças que garantem conta de luz de graça para 17 milhões de famílias começam a valer neste sábado.
Nova regra beneficia quem consumir até 80 kWh. Pablo Mundi.
Tem direito à tarifa social as famílias do Cade Único, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.
E ainda, a Petrobras anuncia 30 bilhões de reais em investimentos e geração de mais de 38 mil empregos.
Recursos têm como objetivo reforçar a segurança energética do país, reduzir a dependência de importações e garantir o abastecimento com menor impacto ao bolso da população.
Você vai ouvir também. Rio de Janeiro recebe líderes do BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global, nos dias 6 e 7 de julho.
Hoje foi realizada a reunião do Banco do BRICS, que já destinou ao Brasil 3 bilhões e 500 milhões de dólares.
O presidente Lula participou da abertura do encontro e destacou o papel da instituição.
O compromisso de direcionar 40% de seu financiamento para projetos em desenvolvimento sustentável está alinhado com a declaração sobre financiamento climático que adotaremos na cúpula dos BRICS.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A partir de amanhã, começa a valer nova regra para a tarifa social de energia elétrica.
Quem consumir até 80 kWh terá a conta zerada, ou seja, não vai pagar pela luz.
Caso o usuário ultrapasse esses 80 kWh, só será cobrado o valor excedente.
O repórter Pablo Mundim preparou uma reportagem que explica o novo sistema do benefício. Vamos ouvir.
Na Casa Simples da Dona Marina Luísa Ribeiro, de Brasília, cada centavo faz diferença. Mãe de 4 filhos, ela trabalha como costureira para sustentar a família e vencer as dificuldades do dia a dia. O desconto na conta de luz devido à tarifa social é um alívio no orçamento da família.
Quando eu trabalho muito, eu pago 170, 180. Aí depende do tanto de costura que eu pego. O que pesa mais é a energia, né?
Assim como na casa da Dona Marina, mais de 17 milhões de famílias têm direito à tarifa social de energia elétrica. Antes, os descontos podiam chegar até 65%, de acordo com o consumo. Agora, com a nova regra, a conta de luz poderá ser zerada para quem consumir até 80 kWh por mês. A nova regra, que passa a valer a partir de 5 de julho, prevê o fim do desconto escalonado e estabelece a isenção fixa de 80 kWh. O que for consumido além disso será cobrado normalmente proporcional ao excedente, explica o secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia, Fernando Colli.
O consumidor beneficiário da tarifa social, ele vai ter uma gratuidade no pagamento da energia elétrica até o consumo de 80 kWh mensal, e o que ele consumir a mais, ele paga somente por esse incremento. Então, vou dar um exemplo. Se esse consumidor consumiu 90 kWh nesse mês, ele vai ter a gratuidade nos 80 primeiro e vai pagar pelos 10 kWh incrementais.
Tem direito à tarifa social as famílias do Cade Único com renda igual ou inferior a meio salário mínimo, beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. E quem já é beneficiário da tarifa social não precisa fazer nenhum tipo de cadastro. A cobrança do consumo que ultrapassar os 80 kWh será automática pelo novo sistema. Reportagem Pablo Mundim.
O Bolsa Família atingiu 100% das metas em 2024, é o que mostra relatório divulgado pelo Tribunal de Contas da União.
O documento ressalta o impacto positivo do programa de transferência de renda na redução da pobreza no país.
No ano passado, foram destinados 169 bilhões de reais ao Bolsa Família.
O Bolsa Família chegou a mais de 20 milhões de lares em junho. O valor médio de repasse foi de R$ 666,00. E é com o benefício mensal que a moradora de Valparaíso de Goiás, Ruth Lorena de Araújo, coloca a comida na mesa, cria seu filho de 9 anos e paga outras despesas da casa.
Ele complementa muito, ele me ajuda muito, na verdade, né? A sustentar a criança, com as coisas de casa, gás, comida. comida, alimentação. Ele me ajuda muito, Bolsa Família.
Dados de um relatório do Tribunal de Contas da União mostram que o Bolsa Família atingiu 100% das metas e recuperou perdas da pandemia. Entre elas, a redução da pobreza e das desigualdades regionais e o enfrentamento da insegurança alimentar. No ano passado, foram destinados 169 bilhões de reais para o programa. Para o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o relatório mostra o impacto positivo do Bolsa Família para tirar as pessoas do mapa da fome.
A nossa missão é garantir o Brasil fora do mapa da fome e tiramos mais de 24,4 milhões de pessoas da insegurança alimentar que encontramos ali no governo anterior. Ao mesmo tempo, a redução da extrema pobreza, a mais da metade, não é? Chegando, inclusive, as pessoas que estavam na miséria, uma redução de 85% naquilo que a gente chama as pessoas que estavam na insegurança alimentar severa. E também a forte redução da pobreza, com crescimento, inclusive, da classe média.
O programa também impulsionou o mercado de trabalho. Mais de 75% das 1 milhão e 690 vagas geradas ano passado foram ocupadas por beneficiários do Bolsa Família. E outras 23% foram preenchidas por inscritos no Cadastro Único. Reportagem Thaísa Vitória.
Investimentos para o setor de refino e petroquímica no Rio de Janeiro.
Serão cerca de 33 bilhões de reais para ampliar a produção, com destaque para os combustíveis sustentáveis.
Com isso, a previsão é que sejam criados 38 mil empregos diretos e indiretos.
Serão cerca de 33 bilhões de reais em investimentos na Petrobras nas áreas de refino e petroquímica no estado do Rio de Janeiro. O valor deve ser executado até 2029 e a expectativa é gerar 38 mil empregos diretos e indiretos. O aporte permite a produção, ainda em teste, de combustíveis com conteúdo renovável, como o diesel R e o combustível sustentável de aviação, além da ampliação da integração entre Reduc, a refinaria Duque de Caxias e o Complexo de Energias Boa Ventura, unidade voltada para diversificação energética e sustentabilidade. O presidente Lula falou sobre a retomada de investimentos em refino e petroquímica e ressaltou a importância da Petrobras para o país.
Não é uma empresa de petróleo. Se fosse só isso, era igual, doutor. A Petrobras é uma empresa que ela é a espécie de bússola da economia brasileira. A Petrobras vai bem, o Brasil vai bem.
A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou o esforço da empresa para que o Brasil faça uma transição energética.
Porque nós estamos fabricando combustíveis cada vez mais renováveis e eu gosto de dizer que não são combustíveis do futuro, são combustíveis do presente, porque eles já estão sendo fabricados.
Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, os investimentos vão reforçar a segurança energética do país, reduzir a dependência de importações e garantir o abastecimento com menor impacto ao bolso da população. E o ministro também disse que as ações realizadas pelo país para a transição energética serão levadas para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
Segurança energética e liderança global pela energia limpa. Desenvolvimento econômico com sustentabilidade e resultados sociais. É a visão de futuro que levaremos para a COP30 em Belém.
Durante o evento, o presidente Lula e a presidente da Petrobras entregaram o primeiro crachá de prestadores de serviço da companhia a dois participantes do programa que qualifica profissionais para trabalhar na indústria. A moradora de Saracuruna, no Rio de Janeiro, Elisângela de Souza, concluiu o curso de auxiliar de manutenção predial. E hoje, depois de mais de 5 anos desempregada, voltou ao mercado de trabalho.
Esse programa foi o que me fez voltar ao mercado de trabalho. Foi o que abriu as portas e me fez enxergar novas oportunidades.
Por meio do programa Autonomia e Renda, a Petrobras pretende ampliar as oportunidades de empregabilidade na indústria, qualificando pessoas em situação de vulnerabilidade social. Reportagem Cláudia Boiunga.
A cidade do Rio de Janeiro sedia neste final de semana a reunião de ministros de finanças e presidentes dos bancos centrais do BRICS e a 10ª reunião anual do Conselho de Dirigentes do novo Banco de Desenvolvimento.
O BRICS é o Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
O novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS, já investiu mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais no Brasil em 10 anos de existência.
Nesta sexta-feira, começou a 10ª reunião anual do Conselho de Governadores do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. No Brasil, os recursos do banco já financiaram mais de 20 projetos em diferentes setores e regiões do país, totalizando mais de 3 bilhões e 500 milhões de dólares. O Banco do BRICS também enviou apoio financeiro para a crise climática do Rio Grande do Sul, em 2024. Desde a criação, em 2014, já foram aprovados mais de 120 projetos, totalizando 40 bilhões de dólares em áreas como energia limpa e proteção ambiental, como destacou o presidente Lula na abertura do encontro no Rio de Janeiro.
O compromisso do NB de direcionar 40% de seu financiamento para projetos em desenvolvimento sustentável está alinhado com a declaração sobre financiamento climático que adotaremos na cúpula dos BRICS. Essa é uma iniciativa que serve de estímulo e mobilização de recursos na reta final, que nos levará à COP30 em Belém, no coração da Amazônia.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que o Banco do BRICS tem se mostrado eficaz em gerar impactos concretos e sustentáveis, construindo uma alternativa para as necessidades de desenvolvimento dos países.
Esses dados traduzem escolas mais acessíveis, comunidades mais conectadas, famílias com acesso à água limpa, cidadãos vivendo com mais dignidade.
De acordo com a presidente do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, o objetivo da instituição é assegurar que os países membros do BRICS tenham o direito e a capacidade de definir seus próprios caminhos de desenvolvimento, pautados em cooperação, igualdade e respeito mútuo.
Demonstramos nos últimos 10 anos que é possível construir uma instituição confiável, eficiente e adaptável, que produz resultados reais e, ao mesmo tempo, defende os valores da solidariedade, da equidade e da soberania.
O novo Banco de Desenvolvimento tem como objetivo mobilizar recursos para financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. O capital autorizado é de 100 bilhões de dólares. Reportagem Lorena Pacheco.
O Banco do BRICS foi um dos avanços do Grupo de Cooperação do Sul Global, que teve a primeira reunião de cúpula realizada em 2009 na Rússia.
Inicialmente, faziam parte do BRICS 4 países: Brasil, Rússia, Índia e China. E ao longo dos anos, mais 7 países se uniram ao grupo.
Em 2024, os países do BRICS foram responsáveis por 40% da economia mundial.
E vamos saber mais sobre o grupo, que se reúne a partir de domingo no Rio de Janeiro.
Tudo começou com uma sigla com 4 letras. Em 2001, o economista britânico Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, criou o termo BRIC para se referir a 4 grandes economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia e China. Para Antônio Ramos, diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, foi uma jogada de marketing.
Gestor de fundos no mercado financeiro que observou países emergentes e resolveu brincar com o conceito. BRICS, em inglês, quer dizer tijolos. Implicitamente, o que ele dizia é: se você quiser construir um patrimônio, invista nesses países. Parecia ser uma coisa imposta e houve certa resistência, mas rapidamente se percebeu que era uma boa ideia estabelecer um fórum de concertação de posições.
O ministro das Relações Exteriores, entre 2003 e 2011, Celso Amorim, participou ativamente das articulações para a criação do grupo. Atualmente, Amorim é assessor especial da Presidência da República.
Foi criado um mecanismo, inicialmente eram reuniões na ONU, não tinham nenhuma repercussão. Em 2008, houve a primeira reunião ministerial fora da ONU e em 2009 houve a primeira cúpula.
Naquele momento, o grupo buscou atuar com propostas de reformas, ampliando a atuação de países emergentes no cenário mundial. A crise econômica de 2008 deu força para que os quatro países com economia em ascensão pedissem mudanças em organismos financeiros internacionais. Em 2011, no encontro que aconteceu na China, foi acertada a inclusão da África do Sul no grupo, adicionando o S de Sudáfrica. E assim, foi oficializado o nome BRICS. Antônio Ramalho, da Universidade de Brasília, afirma que desde a criação, o grupo de países pôde se voltar para assuntos que não estavam no radar de prioridades das nações mais ricas do globo.
O papel do BRICS tem sido criar esse espaço de interlocução, de entendimento privilegiado desses países que falam em nome de valores mais caros aos países em desenvolvimento, aos países mais pobres.
Em 2014, uma nova demonstração de força do grupo se materializa na criação do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS. A reunião no Brasil foi realizada sob o comando da então presidenta Dilma Rousseff. 9 anos depois, Dilma assumiria a presidência do Banco do BRICS, que tem sede em Xangai e financia projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Em 2023, 6 novos países foram convidados a se juntar ao grupo: Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Desses, apenas a Argentina recusou o convite. Um ano depois, a Indonésia também passou a fazer parte do BRICS. Com isso, o grupo se aproxima da ideia de um sul global fortalecido. O assessor especial Celso Amorim avalia que a ampliação do grupo gera expectativas, mas também aumenta a complexidade.
Claro, quanto mais países você tem, mais difícil é você manter consenso. É um desafio. Por outro lado, mais peso você tem.
Com a inclusão dos novos membros, o BRICS foi responsável por 40% da economia mundial em 2024. Em termos territoriais, o grupo representa mais de 1/3 do planeta e quase metade da população mundial, segundo dados do Fundo Monetário Internacional. Reportagem Luana Karen.
Brasil contra fake.
Bicicletas não pagam IPVA.
Mas quem gosta de pedalar deve ficar atento à necessidade de equipamentos como capacete, campainha e sinalização noturna.
O governo federal não está planejando cobrança alguma de IPVA sobre bicicletas e patinetes. Isso é mentira.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, é um imposto de competência estadual. Isso está determinado no inciso 3º do artigo 155 da Constituição Federal.
Adroaldo Catão, secretário nacional de Trânsito, explica que, além de não pagar IPVA, as bicicletas e os patinetes não dependem nem de emplacamento e nem de carteira de habilitação.
É, agora está rolando essa do IPVA para bicicleta e patinete, né? Quer dizer, olha, isso é um absurdo, né? Primeiro que IPVA é competência estadual, caberia ao governo dos estados. Mas ainda assim, nesse caso, sendo bicicletas, bicicletas elétricas e patinetes, a gente sabe que esse assunto já está regulamentado por norma do CONTRAN. Esses veículos, eles não são considerados veículos para emplacamento, habilitação, nada disso. Então, eles não podem ser objeto de cobrança de IPVA.
Apesar de não pagar IPVA, não precisar de placa e nem de habilitação, é preciso ficar de olho na segurança.
De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, condutores desses veículos precisam estar atentos à necessidade de indicador de velocidade, capacete, campainha e sinalização noturna, traseira, dianteira e lateral.
Os ciclistas devem usar sinalização noturna também nos pedais e também prestar atenção na necessidade do espelho retrovisor do lado esquerdo e pneus em condições de segurança.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem George Marques
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
Julho e início de férias escolares podem ser sinônimo de viagem para muitas famílias.
E para atender o aumento de passageiros, as companhias aéreas já disponibilizaram mais voos.
Movimento que deve aquecer também o turismo.
O engenheiro de software Rafael Veloso mora nos Estados Unidos há 3 anos e pela primeira vez veio passar as férias no Brasil com a esposa e as 2 filhas. Ele conta que a família escolheu 2 destinos, Brasília e Rio de Janeiro.
Estamos indo para o Rio de Janeiro, vamos num casamento lá da irmã da minha esposa
e depois voltamos.
E mesmo antes de embarcar, uma das filhas de Rafael, Bianca, já estava cheia de planos.
Eu quero ver minha família e beber muita água de coco, ficar com minha avó, e praia.
Com a chegada do mês de julho e o início das férias escolares, o movimento nos aeroportos é cada vez maior. Para atender a demanda, as companhias aéreas já anunciaram viagens extras. Segundo um levantamento da Abraer, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, cerca de 68 mil voos devem ser feitos pelo Brasil somente em julho, um aumento de 6% em relação ao mesmo período de 2024. O crescimento do turismo interno é um dos objetivos do governo federal. Programas como o Conheça o Brasil Voando, dos Ministérios do Turismo e de Portos e Aeroportos, em parceria com a Abraer, tem como foco ampliar a conectividade aérea regional, incentivar que os brasileiros descubram novos destinos dentro do próprio país. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destaca o crescimento do setor e o impacto na geração de emprego e renda.
Além da gente ter batido recorde nos 5 primeiros meses do ano, o maior volume de movimentação de passageiros da história do país, esse mês de julho será o melhor mês da aviação brasileira, com quase 70 mil voos. Isso significa uma maior movimentação no turismo brasileiro, fundamental para a geração de emprego e renda no Brasil.
Ainda de acordo com o levantamento da Abraer, todas as regiões do país registraram um aumento na malha aérea. No Sudeste, o Rio de Janeiro se destaca, com expansão de 10% na oferta de voos, seguido por São Paulo, com alta de 5%. No Nordeste, a demanda por destinos de sol e praia impulsionou o crescimento. Na Bahia, o aumento foi de 7%, e no Centro-Oeste, de 6,4%. Reportagem Gabriela Noronha.
Informação para ajudar a combater o tráfico de pessoas.
O governo federal lançou uma plataforma que reúne informações consolidadas sobre esse crime no Brasil.
O painel de dados vai ajudar na elaboração de políticas públicas para combater o crime e ajudar as vítimas.
A ferramenta traz dados sobre o tráfico de pessoas no Brasil. A maioria das vítimas registradas no país, 58%, são do sexo masculino, homens que foram levados principalmente ao trabalho escravo. Já as mulheres são 38% do total e estão vinculadas a casos de exploração sexual. 3% das vítimas são mulheres trans, também exploradas sexualmente. Migrantes de países como Paraguai e Bolívia aparecem com frequência entre as vítimas e a maior parte das pessoas traficadas tem 18 anos ou mais. De acordo com a Coordenadora-Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marina Bernardes, o objetivo do painel é ajudar na formulação de políticas públicas no combate a esse crime.
Pretende justamente apoiar a formulação de políticas públicas baseadas em evidências, informar a sociedade e incentivar o engajamento, né, nesse enfrentamento, permitindo a visualização de tendências, de perfis e de esforços também no enfrentamento ao tráfico.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública também apresentou o Relatório Nacional sobre o Tráfico de Pessoas. O documento revela que um em cada quatro casos já envolve crimes cibernéticos, apostas ilegais e aliciamento de jovens para transporte de drogas. Só no primeiro semestre de 2024, a Polícia Federal resgatou 81 vítimas. E de 2021 a 2024, foram identificados 120 responsáveis pelo tráfico de pessoas. Também foram criadas unidades especializadas na identificação de casos com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. De acordo com o secretário nacional de Justiça, Jean Uema, o próximo passo é o lançamento de um pacto nacional.
Esse é um crime hediondo, uma das situações mais graves para o ser humano, tráfico internacional de pessoas. Vamos nos debruçar sobre esses dados e vamos construir um grande pacto para a erradicação do tráfico de pessoas.
Os dados apresentados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública antecedem a campanha Coração Azul das Nações Unidas, que chama a atenção para o tráfico de pessoas no mundo. A campanha é realizada na última semana de julho. O Brasil aderiu à campanha em 2013 e se comprometeu a disponibilizar meios de divulgação e mobilização da sociedade para a luta contra o tráfico de pessoas. Reportagem Nazi Brum.
17 países voltam a comprar frango brasileiro após caso de gripe aviária no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.
Entre eles, Argentina, Cuba, Emirados Árabes Unidos e Filipinas.
A informação foi atualizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende decretos sobre IOF e marca audiência de conciliação.
Para o STJ, indenização legal por encerramento de contrato pode beneficiar pessoa jurídica prestadora de serviço.
Cláusula coletiva que divide intervalo interjornada é válida.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF suspende efeitos de 3 decretos presidenciais que aumentavam as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF.
Também foi suspenso o decreto legislativo que havia assustado esses atos do Executivo, Neto Costa.
O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, pediu a derrubada do decreto legislativo. O Partido Liberal, PL, contestou o aumento do IOF. Já o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitou ao STF a confirmação da validade do decreto. Em análise preliminar, o ministro Alexandre de Moraes considerou plausível a alegação de que os decretos presidenciais podem ter extrapolado a natureza extrafiscal e regulatória do IOF, pois propõe aumento superior a 60% na arrecadação desse tributo. O relator também determinou a realização de uma audiência de conciliação para o dia 15 de julho, às 3 horas da tarde.
Na relação entre pessoas jurídicas, é válida a indenização para o caso de encerramento unilateral, sem motivo e antecipado do contrato de prestação de serviços.
A definição é do STJ. Fátima Uchoa.
Após o Tribunal de Justiça de São Paulo decidir que a indenização só seria aplicável nos contratos de prestadores de serviços autônomos, a terceira turma do STJ decidiu que pessoas jurídicas também estão incluídas e que não precisa haver cláusula contratual expressa prevendo a penalidade, mas basta que o contrato seja rescindido antes do fim do prazo combinado e sem motivo justificável. Segundo o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, doutrina e jurisprudência evoluíram, mesmo sob a vigência do antigo Código Civil para ampliar a finalidade da prestação de serviço, adaptando-se às novas formas de contratação e modelos de negócios.
Cláusula coletiva que divide intervalo intrajornada é válida.
O entendimento é do TST, Renata Gorga.
Um operador de fábrica alegou que trabalhava 5 dias e folgava 2, e que as jornadas eram variáveis, com 45 minutos para refeições e descanso e 15 para café. Na ação trabalhista, o homem pediu o pagamento de horas extras. A terceira turma do TST, por unanimidade, rejeitou o recurso do empregado. Para o colegiado, a CLT permite o fracionamento ou a redução do intervalo intrajornada, desde que seja assegurado o mínimo de 30 minutos. Por esse motivo, a cláusula coletiva respeitou os limites legais e constitucionais.
Dois municípios realizam novas eleições para a prefeitura.
Os prefeitos eleitos em 2024 em Guapé, Minas Gerais, e Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, foram declarados inelegíveis pela Justiça Eleitoral. Fábio Ruas.
Eleitores dessas duas cidades voltam às urnas no domingo. A votação funciona do mesmo jeito que em uma eleição municipal, de 8 horas da manhã às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Quem vai votar deve levar documento oficial com foto. O local de votação pode ser consultado no e-título ou no site do Tribunal Regional Eleitoral do Estado.
Justiça Federal determina que mulheres concorram a todas as vagas no Colégio Naval, no Rio de Janeiro.
A ação partiu do MPF. Vanessa Pereira.
A partir dos próximos editais,
mulheres com idades entre 15 e 18 anos vão poder disputar todas as vagas do concurso em igualdade de condições com os jovens, tanto na ampla concorrência quanto nas cotas de ação afirmativa. A ação foi movida pelo MPF, que constatou que o edital do concurso público para o Colégio Naval destinava 141 vagas a candidatos do sexo masculino e apenas 12 a candidatas do sexo feminino, uma diferença de 92%, em clara afronta à Constituição Federal e a tratados internacionais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovado acordo de cooperação policial nas fronteiras do Mercosul.
Senador propõe inclusão de caneta emagrecedora no SUS.
Oposição defende legalidade da revogação do aumento do IOF.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou um acordo que fortalece a cooperação policial nas fronteiras entre os países do Mercosul. O Brasil faz divisa com 3 nações do bloco, Argentina, Paraguai e Uruguai, além da Bolívia, que está em processo de adesão plena.
O documento prevê ações conjuntas como capacitação de agentes de segurança, coordenação de investigações, diligências e operações integradas entre os países. Repórter Pedro Pincer.
Pelo documento, a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai devem definir a lista de delitos incluídos, as forças autorizadas e as localidades fronteiriças abrangidas. A cooperação policial prevê a coordenação de investigações, diligências e operações, assim como a capacitação de agentes de segurança e o intercâmbio de metodologias e tecnologias. Também estão incluídas a troca de informações para a prevenção de ilícitos e a atuação em situações de perseguição transfronteiriça. Para o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, o acordo reflete o esforço conjunto para enfrentar os desafios impostos pelo crime organizado transnacional, especialmente em áreas de fronteira.
A cooperação policial prevista contribui para criar um ambiente mais seguro e estável, favorecendo o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da cidadania na fronteira, promovendo não apenas a repressão ao crime, mas também a convivência pacífica e o progresso regional.
O projeto segue agora para a promulgação.
A senadora Tereza Cristina criticou os juros do Plano Safra lançado pelo governo.
Para ela, a taxação da LCA fragiliza uma importante fonte de financiamento do agro. Repórter Marcela Cunha.
Para a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul e ex-ministra da Agricultura, o Plano Safra tem juros altos demais, menos recursos para investimentos e ainda corre o risco de ter menos dinheiro disponível por causa da proposta de taxar as letras de crédito do agronegócio, hoje isentas de imposto de renda. Segundo o governo, esse é um plano de recordes, com o maior montante total já injetado para a agricultura empresarial, somando 516 bilhões de reais. Mas Tereza Cristina apontou que parte dos recursos ainda não foi liberada e que houve corte em linhas de investimento.
Ele nunca chega inteiro para o produtor. No ano passado, anunciaram 475 bilhões, mas só liberaram 70%. Ou seja, na prática, não tem recorde. Agricultura não se faz com marketing. Precisa de crédito, precisa de seguro e precisa de confiança para que o agricultor possa planejar a safra.
O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, rebateu as críticas ao anunciar que a maior parte dos recursos já está sendo usada. Também garantiu que o impacto da taxação da LCA nos juros será mínimo e que os bancos não devem repassar tudo aos produtores.
Senadores da oposição afirmam que a derrubada do aumento do IOF foi uma decisão de mérito e um recado ao governo de que o Congresso não aceita aumento de impostos. Já parlamentares da base governista alegam que a medida é inconstitucional por invadir prerrogativas do Executivo.
Diante do impasse, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu hoje os efeitos de todos os decretos sobre impostos sobre operações financeiras e convocou uma audiência de conciliação entre o governo federal e o Congresso para o dia 15 de julho. A repórter Érica Christian tem mais informações.
O presidente Lula foi criticado por recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do aumento do imposto sobre operações financeiras. Após um corte de 30 bilhões de reais do orçamento, a equipe econômica elevou o IOF para evitar outro contingenciamento de 20 bilhões. Mesmo com alíquotas menores, deputados e senadores derrubaram os decretos. Em resposta, o governo foi ao STF, alegando que o Congresso extrapolou as suas competências. O líder do União, senador Efraim Filho, da Paraíba, reforçou que a discussão não é sobre atribuições do Legislativo, mas sobre o aumento da carga tributária.
O Congresso, ao aprovar o decreto, ele deu um recado claro de que o mérito da matéria, de que o aumento de imposto não pode ser feito dessa forma, exatamente por entender que ela extrapola as competências da Presidência da República.
Para o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, de Sergipe, a iniciativa de conciliação é positiva, mas o equilíbrio entre os poderes deve ser preservado.
Que a conciliação ocorra, mas que a Constituição seja preservada. Que o Executivo possa cumprir a sua função, que é ditar decretos, e que o STF possa avaliar o limite desses decretos e que a Câmara respeite o papel do Executivo, assim como o Executivo tem respeitado o papel da Câmara.
As chamadas canetas emagrecedoras, como é conhecido o medicamento semaglutida, aplicado por via subcutânea, tem ganhado destaque no combate à obesidade e ao diabetes tipo 2. Com eficácia comprovada e já aprovado pela Anvisa, o remédio age no controle do apetite e na regulação da glicemia.
Diante dos resultados positivos, o senador Nelsinho Tradi sugeriu que o Sistema Único de Saúde avalie a oferta do tratamento na rede pública. A indicação legislativa já foi encaminhada ao Ministério da Saúde. Repórter Pedro Pince.
O senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, sugeriu ao Ministério da Saúde que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, Conitec, discuta a compra e a oferta na rede pública da semaglutida subcutânea, conhecida como caneta emagrecedora. Já aprovado pela Anvisa, o produto tem eficácia reconhecida no tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade. Nelsinho Tradi argumenta que a sua inclusão no SUS deve ser avaliada com base em critérios técnicos e científicos, como exige a legislação. Segundo ele, a análise pela Conitec vai considerar o custo-efetividade e a viabilidade de implementação.
Espero que a Conitec possa fazer essa avaliação, pesar o que se gasta na recuperação de quem tem um derrame, de quem tem diabetes, de quem tem um infarto e disponibilizar, sob prescrição médica, através da rede pública de saúde, o SUS, as milagrosas canetas emagrecedoras para a população em geral.
A consultoria legislativa do Senado esclareceu que o Congresso Nacional não pode aprovar um projeto de lei para obrigar o governo a incorporar e oferecer qualquer tipo de medicamento.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União acaba de lançar o prêmio Cezerdelo Correia, iniciativa que valoriza a participação do cidadão na melhoria dos serviços públicos. A premiação vai reconhecer projetos e estudos que fortaleçam a transparência, a equidade e a eficiência na gestão pública. O prêmio é dividido em duas categorias: relato inspirador, para ações com impacto concreto, e produção técnico-científica, voltada para artigos com base teórica e potencial transformador para a sociedade. Os três melhores trabalhos de cada categoria serão premiados com valores em dinheiro. Além disso, os vencedores vão receber certificado e destaque na divulgação oficial do tribunal. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 22 de setembro deste ano. A divulgação dos resultados será em 10 de outubro. Participe! Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara amplia a divulgação de telefone para denunciar violência de gênero.
Comissões garantem aposentadoria rural para as donas de casa agricultoras.
Proposta obriga produtores de eventos a adotar medidas de acessibilidade.
Parlamentares defendem projetos de apoio ao desenvolvimento do turismo.
Boa noite. A Comissão de Turismo analisa projeto que cria a rota turística Caminho das Areias, ligando municípios do Maranhão e do Piauí. O objetivo é integrar destinos, promovendo ecoturismo, cultura e gastronomia. Marcos Aurélio Sampaio, do PSD do Piauí, foi o relator da matéria no colegiado.
A rota inclui cidades como Barreirinhas, Tutóia, Parnaíba e Luiz Correia. Marcos Aurélio Sampaio acredita que a medida vai incentivar o turismo sustentável, gerar emprego e renda para as comunidades e destacar o potencial natural da região no Brasil e no exterior.
Doutora Alessandra Aber, do MDB do Pará, apresentou projeto que obriga pontos turísticos a garantirem atendimento emergencial de saúde durante seu horário de funcionamento. Ela explica que a proposta busca proteger a vida dos visitantes em locais com grande fluxo de pessoas.
Doutora Alessandra Aber conta que a medida foi motivada por um caso em que a ausência de pronto atendimento comprometeu o socorro a um visitante do Cristo Redentor. A deputada defende que o turismo precisa andar lado a lado com a segurança e o respeito à vida.
A Comissão de Turismo aprovou o parecer do deputado AJ Albuquerque, do PP do Ceará, ao projeto que cria o Programa de Turismo Educacional, voltado para estudantes da rede pública, com visitas guiadas a patrimônios históricos, culturais e ambientais.
De acordo com AJ Albuquerque, a proposta tem o mérito de tornar acessíveis informações importantes para a formação dos jovens, bem como impactar de forma positiva a indústria turística e desenvolver a consciência de conservar os bens materiais e imateriais.
Comissões.
Comissão analisa projeto que obriga produtores privados de eventos a adotar medidas de acessibilidade. A repórter Maria Neves tem os detalhes da proposta.
Está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados projeto que obriga as empresas privadas produtoras de eventos a garantir acessibilidade às pessoas com deficiência. Atualmente, a legislação exige apenas do setor público a adoção de medidas de acessibilidade às atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas. Se aprovado na comissão, o projeto poderá seguir para o Senado. Pelo texto em análise, produtores de evento que não assegurarem o acesso de todos às atividades ficarão sujeitos a penas gradativas. Na primeira vistoria, se houver irregularidades, poderão sofrer advertência e receber um prazo para adequação. Em caso de reincidência, a penalidade será de R$10 mil, que será reduzida em 10%, caso a empresa seja enquadrada como microempreendedor individual. As sanções serão aplicadas tanto aos responsáveis pelo evento como contratantes, quanto aos que realizarem a montagem da estrutura. de acordo com o relator na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que aprovou o texto, o deputado Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, é importante exigir do setor privado a adoção de medidas de inclusão.
O projeto corrige uma lacuna legislativa ao incluir expressamente a responsabilidade do setor privado, reconhecendo que a cultura da acessibilidade deve estar presente em toda a sociedade, não apenas nas ações do Estado. O protagonismo social da pessoa com deficiência depende necessariamente da garantia das condições equitativas de acesso à participação.
Geraldo Rezende destaca que, segundo o censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. No mundo, de acordo com o deputado, a estimativa é de que mais de 1 bilhão de pessoas vivam com alguma deficiência, o que representaria 15% da população mundial. O autor do projeto, o deputado Bruno Farias, do Avante Mineiro, argumenta que os produtores de eventos devem pensar em inclusão desde o início do planejamento da atividade. Na opinião do parlamentar, é preciso garantir a acessibilidade desde o site de venda dos ingressos, que deve oferecer visão completa do local, até a oferta de espaços reservados que garantam uma boa visão do palco. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A Voz do Brasil está fazendo 90 anos e a gente sabe que muita história importante já passou por aqui, no país e na sua vida. E por isso, a Rádio Câmara quer ouvir você. Conta pra gente como a Voz do Brasil faz parte da sua história. Envie uma mensagem em áudio para radio@câmara.leg.br ou um zap para 61 99978-9080. Voz do Brasil, 90 anos de informação e cidadania a todos os cantos do país.
Educação.
Duda Ramos, do MDB de Roraima, é autor de projeto que cria o programa de incentivo à leitura para estagiários, com benefício de até R$ 100 por mês para a compra de livros. De acordo com o deputado, o valor poderá ser usado em formato físico ou digital, sem prejuízo ao pagamento da Bolsa Estágio.
Duda Ramos propõe que empresas participantes possam deduzir até 1% do imposto de renda da pessoa jurídica por aderirem ao programa. O legislador afirma que a medida, além de promover a educação e a cidadania, estimula o setor editorial, principalmente nas pequenas e médias cidades.
A Voz do Brasil está fazendo 90 anos e a gente sabe que muita história importante já passou por aqui, no país e na sua vida. E por isso, a Rádio Câmara quer ouvir você. Conta pra gente como a Voz do Brasil faz parte da sua história. Envie uma mensagem em áudio para radio@câmara.leg.br ou um zap para 61 99978-9080.
Voz do Brasil, 90 anos de informação e cidadania a todos os cantos do país.
Saúde.
O primeiro SAMU indígena vai acontecer entre os dias 14 e 18 de julho em Dourados, Mato Grosso do Sul. Geraldo Rezende, do PSDB, explica que o serviço vai atender mais de 20 mil indígenas da maior reserva do Brasil, que sofrem com a precariedade no atendimento de saúde.
Geraldo Rezende informa a disponibilidade de um veículo e de profissionais treinados para intervenções de urgência. O parlamentar reforça que a ação é fruto de seu empenho em parceria com órgãos federais, estaduais e municipais ligado à saúde dos povos originários.
Previdência.
Os deputados aprovaram a garantia de aposentadoria rural para mulheres do campo identificadas como donas de casa. A repórter Lara Rage acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei estabelecendo que a qualificação da mulher do campo, como do lar, dona de casa ou doméstica, em documentos apresentados à Previdência Social, não impedirá o reconhecimento dela como segurada especial na condição de trabalhadora rural ou agricultora. A autora do projeto, deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, quer evitar interpretações equivocadas da legislação que prejudicam mulheres que trabalharam por toda a vida no campo e ainda assim não obtêm o direito à aposentadoria, sob o argumento de que em determinados documentos constam atividades domésticas. Para a deputada, o projeto valoriza a mulher que trabalha no campo e é a dona de casa.
Eu, como neta da agricultura familiar, os meus avós criaram seus filhos na lavoura, no campo, analfabetos. E hoje a gente poder ter a vitória de aprovar esse projeto, valorizando cada vez mais o trabalho dessa mulher que está no campo. A mulher que é dona de casa, a mulher que ajuda ali nos afazeres domésticos, muitas das vezes cozinhando para vários funcionários, para várias pessoas, ajudando na lida junto. E agora, em última votação nessa comissão, com todos os trâmites que nós passamos por aqui, ser aprovado na CCJ e agora o projeto vai para o Senado.
O parecer da relatora na CCJ, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, foi favorável ao projeto. Para ela, o prejuízo que historicamente tem sido imposto à mulher trabalhadora rural é uma negação do direito à previdência social e do direito fundamental ao tratamento equitativo. A proposta que reconhece a mulher do campo para efeito de aposentadoria, mesmo que tenha documentos de trabalho doméstico, foi aprovada por todas as comissões da Câmara e segue diretamente para a análise do Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Agricultura.
Zé Neto, do PT da Bahia, exalta a melhora nos indicadores econômicos e seus efeitos no emprego. O congressista destaca que o país registra o menor índice de desemprego desde 2012, com mais de 39 milhões de carteiras assinadas.
Zé Neto registra o crescimento do PIB, a queda da inflação e os mais de 600 bilhões de reais investidos no Plano Safra da Agricultura Familiar e na agroindústria. Em sua visão, o legislativo deve colaborar com as mudanças, promovendo uma reforma fiscal e tributária mais justa.
Daniel Agrobon, do PL de Goiás, critica o governo por cortar quase 500 milhões de reais do programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural, para cumprir a meta fiscal. Segundo o deputado, a medida atinge todos os produtores e compromete a segurança da produção agrícola.
Daniel Agrobon também defende a securitização das dívidas dos produtores rurais diante da alta dos juros. Ele alerta que a renegociação das dívidas dos produtores afetados por eventos climáticos adversos é fundamental para evitar o colapso do setor.
Economia.
Padre João, do PT de Minas Gerais, apoia a iniciativa do governo de acionar o STF contra a decisão do Congresso que derrubou o aumento do IOF. Ele afirma que a medida busca promover justiça tributária, garantindo que bilionários, bancos e casas de apostas passem a contribuir mais.
Padre João critica colegas que defendem interesses do mercado e atacam direitos sociais. Ele sugere a revisão de incentivos fiscais que beneficiam grandes grupos econômicos e propõe reduzir supersalários para ampliar investimentos em saúde, educação e programas sociais.
Já capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, critica a ação do governo no STF contra a derrubada do IOF. O deputado argumenta que a medida, além de desrespeitar a decisão democrática do Congresso, penaliza os mais pobres.
Capitão Alberto Neto acusa o governo de mentir ao dizer que o aumento mira apenas os mais ricos, lembrando que a medida também atinge aposentados e pequenos empresários. Segundo ele, a solução não é arrecadar mais, e sim cortar gastos e reduzir a máquina pública.
Alfredinho, do PT de São Paulo, se manifesta a favor da justiça tributária como forma de reduzir a pobreza e enfrentar privilégios de grupos econômicos. Ele acusa a oposição de falso moralismo e de apresentar dados falsos para defender interesses dos mais ricos.
Segundo Alfredinho, pessoas pobres não são afetadas por taxas como IOF, LCA e LCI, porque não tem renda de investimentos. Ao reafirmar seu compromisso com os mais carentes, ele observa que a diminuição da desigualdade só é possível aumentando os impostos para os mais ricos.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acusa o governo federal de desrespeitar o Congresso por recorrer ao STF no caso da derrubada do aumento do IOF. Segundo ele, a Constituição garante ao Parlamento o poder de sustar atos do Executivo que extrapolem sua competência.
Carlos Jordi ressalta que, no caso do IOF, o imposto deveria ter finalidade regulatória e não arrecadatória. Para o deputado, o governo recorre ao judiciário porque não conta com apoio suficiente para aprovar suas medidas no legislativo.
Habitação.
A Câmara analisa projeto para fornecimento de móveis aos beneficiários do Minha Casa Minha Vida. A repórter Gabriela Vieira tem mais detalhes da proposta.
O programa Minha Casa Minha Vida foi criado em 2009 pelo governo e facilita a aquisição de casas ou apartamentos próprios para famílias com renda de até R$ 1.800. Desde 2023, foram entregues mais de 43 mil moradias e foram retomadas obras que estavam paralisadas em 39 mil residências. Em relação à abrangência do programa, mais de 1 milhão de brasileiros foram beneficiados pelo Minha Casa Minha Vida em 2024. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Na Câmara dos Deputados, um projeto da deputada Fernanda Pessoa, do União do Ceará, tem como objetivo fornecer móveis de primeira necessidade para a população beneficiada pelo Minha Casa Minha Vida, com os recursos próprios do programa.
Mas o mais importante é que ele já estava incluso na sua taxa que você vai pagar mensal. Então você não vai ter, você vai ter condições de pagar, mas com gradação, entendeu? Você vai pagar aos poucos. E além de você poder comprar mais em conta, porque o empresário vai vender em larga escala, faz com que gire a economia do país.
A deputada Fernanda Pessoa defende que móveis como colchão, geladeira, fogão, micro-ondas e cama são bens que todo indivíduo precisa para viver. E por isso, a deputada reforça que a proposta pretende facilitar a vida dos beneficiários do Minha Casa Minha Vida.
Nós sabemos da importância que o projeto tem para todos os brasileiros e você vai dar mais dignidade à população. Tão bom quando você recebe a sua moradia que você gostaria que ela tivesse completa.
Projeto que tem como objetivo garantir que as famílias beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida recebam suas casas já mobiliadas com o essencial, será analisado inicialmente pela Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Política.
Para Rogério Correia, do PT Mineiro, os indicadores positivos da economia brasileira dificultam o trabalho da oposição. O parlamentar cita a alta na Bolsa de Valores, a queda do dólar, a inflação controlada e os recordes de emprego e investimento na agricultura familiar.
Rogério Correia também elogia o governo por tentar promover justiça social baseada no equilíbrio tributário. Na opinião do parlamentar, a influência de grandes empresários e fazendeiros no Congresso impede a redistribuição de renda no Brasil.
Por outro lado, o coronel Assis, do União de Mato Grosso, observa que a baixa popularidade do presidente Lula comprova que o governo está no caminho errado. O congressista atribui o resultado negativo a fracassos na economia e na segurança pública.
Coronel Assis também avalia que a portaria do Ministério da Justiça, regulamentando o uso de tecnologia em investigações criminais, centraliza e engessa a atividade de inteligência das polícias estaduais. Ele entende que a medida é uma tentativa de criminalizar a atuação dos agentes.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou proposta que amplia a divulgação de telefone para receber denúncia de violência contra a mulher. A repórter Paula Moraes tem os detalhes da medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que obriga o poder público a divulgar o telefone exclusivo para denunciar violência contra a mulher em locais públicos e privados de grande circulação de pessoas. O Ligue 180 foi criado em 2005 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e é a principal porta de acesso aos serviços que integram a política de enfrentamento à violência contra a mulher. De acordo com o relatório Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, feito pelo Instituto Datafolha a partir de pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 37,5% das mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência no último ano, um universo de mais de 21 milhões de brasileiras de 16 anos ou mais. A autora do projeto, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explica que a intenção é aumentar a divulgação desse número. Ela afirma que o serviço funciona bem, mas precisa de mais divulgação.
Isso é um projeto muito simples, embora seja de 2016, apenas para que a gente possa ampliar o serviço do 180, para que mais mulheres possam ter acesso, porque a gente não precisa, a gente ter só a mãozinha, nem só o X, nem só o batom, que a gente tenha também os meios telefônicos necessários ao serviço de denúncia de mulheres em risco de violência.
O projeto que obriga o poder público a divulgar o telefone exclusivo para denunciar violência contra a mulher, o Ligue 180, em locais públicos e privados de grande circulação de pessoas, já pode seguir diretamente para análise do Senado Federal, a menos que haja um recurso para ser analisado pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, a apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você e um bom fim de semana.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.